E agora a gente vai falar de meio ambiente, vamos falar do bioma Pantanal, um dos mais conservados do país, uma das maiores áreas úmidas contínuas do planeta, patrimônio nacional pela Constituição, patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera pela Unesco. Um evento do Instituto de Estudos Avançados pretende discutir a conservação do bioma Pantanal, políticas públicas e também manejo sustentável. E é o que a gente vai conversar agora com a professora Nelly Aparecida de Melo Terry, que é livre docente da IASH, daqui da USP, coordenadora do Grupo de Pesquisas Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedades do Instituto de Estudos Avançados. Professora Nelly, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muitas vezes, professora, quando falamos em bioma e nos debruçamos sobre a Amazônia, que tem uma importância já aqui falada muitas vezes, todos conhecemos, até os leigos conhecem a importância do bioma da Amazônia. Mas vamos nos concentrar sobre o bioma Pantanal, porque ele é um bioma mais conservado do país. Quer dizer, de alguma maneira ele acabou conseguindo resistir à pressão que outras regiões não conseguiram, a pressão pelo desmatamento. Gostaria que a senhora desse um painel geral sobre como está hoje esse bioma Pantanal.
Bom, a gente poderia começar um pouquinho falando do quanto ele é específico, né? O bioma Pantanal é uma área inundável. Você falou agora mesmo que era um patrimônio nacional. Sim, ele está inscrito na Constituição Nacional. Ele é um patrimônio da humanidade, ele é uma reserva da biosfera, exatamente por conta desse sui generis que ele é, né? É uma região que são de terras baixas, são muito alagadas durante uma parte do ano, e é exatamente esse fluxo contínuo da inundação periódica é que vai permitir que os nutrientes, né, possam... são os responsáveis, possam manter essa riqueza de fauna e de flora do Pantanal. Né? O Pantanal, se nós pensarmos em termos de área, ele representa pouco no contexto do território brasileiro, apenas 2%. Mas se nós olharmos Pantanal e o Chaco boliviano, já adquire uma outra dimensão, inclusive dimensão territorial. Né? Você falou também que ele é um dos ecossistemas mais conservados, né? Mas isso não quer dizer que ele não sofra das pressões e das ameaças. Sim. E das vulnerabilidades que temos em outros biomas. Que pressões nós temos no Pantanal? Né? São pressões, por exemplo, da própria atividade humana, da própria atividade antrópica, e em especial da consolidação, do aparecimento e consolidação do agronegócio. Né? Então, são essas ações antrópicas, por um lado, que colocam em risco o Pantanal. Mas nós temos outras que não são ainda muito perceptíveis. E eu posso listar para você duas, entre várias outras que a gente vai poder discutir um pouco no seminário da semana que vem, segunda-feira. A primeira delas é a questão das mudanças do clima. Parece, né, o processo vem acontecendo, tem tido aumento de temperatura, tem tido mudança no momento da inundação e do fluxo de materiais, né, de nutrientes. E o que acontece, né? Esse problema da mudança climática sendo pouco perceptível ainda, ninguém percebe. Mas o que está com o aumento da temperatura, há uma mudança no processo de reprodução das espécies, no ciclo de vida das espécies. Então isso pode tornar o bioma Pantanal mais vulnerável do que ele já é. Um outro tipo de mudança que também, vamos dizer assim, ela está sendo muito quieta por um lado e muito explorada pelo outro, é a questão do turismo.
Sim.
O turismo tem sido valorizado, tem aparecido, tem muitas pousadas hoje em dia no Pantanal, tem a chegada de turistas brasileiros e estrangeiros. E se não for muito bem cuidado, né, nós podemos também colocar em risco, por conta da pressão do atendimento, da chegada das pessoas, da visita em locais que têm uma capacidade de carga menor. E, então, nós temos que tomar, são dois processos que nós temos que tomar muito cuidado para que ele não seja tão forte assim, a ponto de colocar em risco a própria manutenção, né, o próprio ciclo de vida do Pantanal.
Agora, professor, sobre as políticas de conservação, isso é um aspecto importante, será abordado no evento, a gente aqui de alguma maneira adianta essa discussão, as políticas de conservação, as leis que existem hoje no meio ambiente que protegem os biomas, como é que isso está, como é que está a legislação quanto a isso, o que que isso representa de proteção e a necessidade de políticas, de ampliar políticas de conservação para essa região e para outras regiões no país?
Eu começo do fim. As políticas de conservação, por mais que a gente as tenha, elas ainda são insuficientes, né? Por quê? Porque elas são reduzidas em termos do afluxo de gente, das pressões de uso, de mudança do solo e tudo. Então, temos, né? Não vou dizer que não temos. Desde que o Brasil assinou a Convenção da Biodiversidade e que depois transformou essas obrigatoriedades que ele teve em nível internacional em política nacional, há um processo de reconhecimento de áreas. Áreas, inclusive, vamos chamar na região de amortecimento do Pantanal, então nas proximidades do Pantanal, que vêm sendo criadas quando não tinha, consolidadas quando já existissem, né? Então, há um processo de uma ação pública de conservação por meio das unidades de conservação. Um outro tipo de ação que também vem sendo contínuo é o inventário. O inventário das espécies no Brasil ainda é reduzido, e por mais que nós tenhamos estudos. Então, tem crescido o número de inventários feitos por universidades, inventários feitos por pesquisadores, pelos próprios gestores do Pantanal. Então, é constante essa necessidade de inventariar as espécies de fauna e flora, os seus processos, né, os seus ciclos de vida, seus ciclos de reprodução. Então, esse também é uma ação que vem sendo feita. Outro tipo de ação que é necessária, e esse eu acredito que precisa ser mais incentivada, mais valorizada, investir mais nela, é a questão já de algumas áreas que começam a se degradar, não só dentro do bioma Pantanal, mas sobretudo no entorno do Pantanal. Tá? Então, recuperar a área normalmente é uma coisa que a política pública e a política ambiental fala pouco, faz pouco, porque é um tipo de ação que custa muito caro. Uhum. Tá? Então, é mais fácil, por exemplo, você inventariar, é mais fácil você criar novas unidades ou consolidá-las do que investir na recuperação das áreas. Porque é um processo difícil. E, por ser difícil, ele também é caro. Tá? E outro tipo de ação que é necessária e vem sendo feita, às vezes muito lentamente, mas me parece agora que o Ministério do Meio Ambiente está dando um foco nessa direção, é a questão de ordenamento. Né? Porque mesmo sendo Pantanal essa área que a gente diz, olha, área inundável, é mais ou menos tudo igual, se você olhar internamente, ela tem diferença. É tão diversa quanto outras áreas, é um mosaico de coisas. Então, você vai achar no Pantanal áreas de cerrados, áreas de floresta, áreas de caatinga, e a ação de ordenamento, fazendo mosaicos, fazendo corredores ecológicos, é uma ação bastante interessante. E do que eu tenho visto e ouvido nos últimos tempos, me parece que tem sido esse um dos focos que o Ministério do Meio Ambiente pretende dar agora.
Uhum. Mas isso já tem sido feito?
Tem sido feito lentamente. Precisa um pouco mais de velocidade, ou seja, precisa um pouco mais de investimento.
Uhum. Levantando informações sobre o assunto, professora, então o desmatamento, não sei se a senhora tem dados atuais sobre o desmatamento na região, mas o que tem provocado, apontam os especialistas, é de fato a pecuária, a agricultura, o avanço que tem provocado o desmatamento na região. Então, essa é hoje a principal preocupação.
Por isso que eu disse agora mesmo que tem outras preocupações que precisam aparecer que ainda são invisíveis.
Sim.
Na história do turismo e da mudança climática.
Exatamente.
A preocupação visível é exatamente o desmatamento. O desmatamento e a mudança do uso do solo no entorno do Pantanal.
Uhum, uhum.
Então, você desmata, você coloca pasto, você entra com a pecuária lá é muito importante,
uhum.
né? Entra com um pouco de agricultura na percepção de agricultura, plantação, mas a pecuária é o grande X atual. Por quê? Porque ela causa a mudança do uso do solo, né? O solo tinha um tipo de vegetação, ele é desmatado e colocado pasto, e avança sobre a região, mesmo que avance com tipos de, com criações mais distintas. Temos muito mais um boi pantaneiro, né, do que o que se expande para o restante do Brasil. Então, esse é o problema visível.
Uhum.
Agora, em termos de dados, né, como você falou no começo, o foco nacional e internacional sempre foi a Amazônia. Então, os grandes programas de desmatamento, de acompanhamento, de monitoramento, são todos quase que dirigidos para a Amazônia. Então, você não tem um conjunto de dados constantes, atualizados, do mesmo jeito que a gente tem para a Amazônia.
Oficiais, né? Quer dizer, por parte do governo, né?
Oficiais, por parte do governo.
Sim.
Tá?
Eu cheguei a levantar uma informação aqui, mas é de uma ONG, o Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai, chama-se SOS Pantanal, é uma ONG, na verdade, que aponta, são dados recentes, agora do mês de maio, divulgados neste mês de maio, não sei há quanto tempo exatamente está sendo levantado isso, mas que 15% do território do Pantanal já estaria ocupado atualmente por pastagem. É claro que os dados mostram que pouco mais de 84% ainda está preservada, mas como a senhora disse também lá no início, isso não quer dizer que a pressão não se intensifique, não se intensifique até, dependendo dos interesses econômicos. Né?
Exatamente. Você vê, você mesmo me deu o dado da SOS Pantanal, né? Então, não é a ação pública de governos
justamente,
que está atenta, né? São as organizações não governamentais que têm como princípio, como interesse e como objeto de trabalho os nossos biomas. Uhum. Acontece assim na SOS Mata Atlântica, né, com a SOS Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica, acontece isso com o Pantanal. Então, eu também não sei, não saberia te dizer se os dados da SOS Pantanal têm uma periodicidade que é importante quando você planeja ação pública. Né?
Uhum,
é importante. Essa periodicidade eu não saberia te dizer. Mas o fato de ter 15% é pouco, comparado com os 85% que nós temos preservados, né? Mas é preocupante porque nós temos visto o aumento da velocidade dessa transformação.
Justamente.
Então, o que acompanha lentamente algum tempo atrás, seguia esse fluxo das inundações, né? Desde a minha infância eu escuto e vejo essa ação de tira o boi do meio do Pantanal quando está chegando a inundação, né? Esse era um processo que seguia o próprio fluxo normal das inundações. Hoje você tem outros mecanismos que pode permitir o avanço, que já era preocupante na área de amortecimento e que atinge as áreas internas, sim, do Pantanal, os 15% uhum. internamente no Pantanal.
Olha, os dados são recentes, mas têm sido acompanhados de 2002 a 2016 por essa ONG, e o alerta é que o estudo mostra que há um crescimento e tendência de aumento da área de pastagem, sim. A cada levantamento feito está aumentando, então, portanto, essa preocupação é bastante válida, e como a senhora disse, não são dados, né, do próprio governo ou da área de meio ambiente, nossa, do nosso ministério, é de uma ONG, a SOS Pantanal, por isso a preocupação, porque... Por tudo que dissemos aqui, é um bioma muito importante para o país. Tem de ser acompanhado, né? Algum outro aspecto que o evento também irá abordar, professora, que nós aqui ainda não tenhamos contado para o nosso ouvinte?
Né?
Comentado com o nosso ouvinte.
Não, eu acho que o grosso do nosso seminário na segunda-feira é exatamente isso, é olhar um pouco como estão acontecendo esses processos, né? Como que o fluxo de nutrientes está mudando, que isso pode interferir, é olhar a questão das mudanças do clima, é olhar a questão de alguns dos modos de vida que se mantém, né, localmente. Então, esses são alguns dos temas que nós vamos abordar. Agora, veja, Roxane, não é exaustivo, né? Uhum. É apenas um seminário de um dia, mas que nos permite levantar alguns problemas e dizer, olha, eu costumo brincar, pesquisador termina uma pesquisa dizendo, eu preciso pesquisar mais. Né? Então, por quê? Porque no decorrer da pesquisa você começa a identificar algumas outras questões que você não tinha visto e que sugere que você se preocupe. Né? Então, olharmos, eu até recebi, quando programamos esse seminário, eu recebi mensagens do Ministério do Meio Ambiente, que eles têm muito interesse, não poderiam participar por razões N, mas que eles têm muito interesse, que vão acompanhar pela transmissão direta para poder comentar também algumas das ações que eles pretendem fazer. Né? Então, acho que é um começo de uma discussão.
Muito importante.
Certamente nós vamos insistir um pouco no final de todas essas problemáticas levantadas. A nossa insistência é exatamente que tipo de ação, né, nós poderíamos, conhecendo esse problema dessa maneira, que tipo de ação poderíamos fazer. E aí, se você me permite um minutinho ainda.
Por favor.
O ano... Em 2015, 2016, né, nós trabalhamos longamente durante os dois anos também com uma ONG, mas aí voltado para o bioma Amazônia. Uhum. Nós fizemos um total de quase 16 seminários, cuja a discussão era essa. O problema está apresentado, né, como pesquisadores e gestores de algumas das áreas, a gente tem ideia desse problema, tem ideia do que precisaria fazer, e chegamos no fim sempre perguntando a todos que contribuíram nos seminários que saídas você vê, né, para a solução do seu problema, ou pelo menos para a minimização da gravidade do problema.
Muito bem.
É isso que a gente quer terminar com o seminário do Pantanal nessa semana agora, e certamente eu acho que isso nos abrirá a possibilidade de mobilizar esse grupo meu de pesquisa do IEA, mobilizar alguns dos nossos cursos na IACHE para podermos continuar discutindo, né, com especialistas da região.
Agradeço muito a atenção da professora Nili Aparecida de Melo Terri, livre docente da IAS, coordenadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade, do IA, o Instituto de Estudos Avançados. Professora, muito obrigada pela conversa aqui com o nosso ouvinte.
Muito obrigada a você, Rosane, por essa oportunidade de expressarmos um pouco as preocupações com o meio ambiente brasileiro.
Até a próxima oportunidade, viu, professora? Bom dia.
Até a próxima, Roxane.